Ok. Podemos começar, gente? Todo mundo a postos? Todo mundo preparado e disposto? Ok, ótimo. Eu não vou perguntar, porque vocês que estão aqui são dedicados, então já parto do princípio que todo mundo leu o texto. Ótimo. Quem não leu, finge que leu, mas não mente. Fica só assim, e aí sai de tabela. Vamos lá. O texto que a gente vai trabalhar hoje, ele está totalmente conectado com os nossos primeiros seis encontros. Hoje, eu vou até explicar isso, pediram para explicar. Seguinte, em que momento a gente vai de fato começar a falar do Cristo, das parábolas? Exatamente, o texto de hoje é emocionante mesmo, né? Muito bonito. Em que momento a gente vai começar a falar disso? A partir do próximo encontro, tá certo? O que nós estudamos até agora é de um valor ainda incalculável em termos de compreensão doutrinária. Então, tudo o que a gente for falar sobre o Cristo precisaria dessa introdução. Porque sem a introdução que a gente teve até aqui, né, nos seis primeiros encontros, o que nós falássemos sobre o Cristo poderia ser colocado à conta de opinião. Não é porque ele é religioso, não é porque ele gosta do Cristo, né? Assim, aquela coisa bem snob, bem estou por cima de tudo, sou um grande intelectual, sou um grande sábio, coisa do tipo. E assim, isso não importa. Mas é muito importante que a gente entenda a relação profunda tanto do Cristo quanto da própria codificação, né, com o Espiritismo. E com Deus. Então, se a gente fala de Deus, se a gente fala do Cristo, se a gente fala da codificação, se a gente fala de Kardec, né? Depois a gente fala de Deus, que é um assunto bem mais amplo, obviamente, mas se a gente fala do Cristo, da codificação de Kardec, é impossível você compreender em profundidade um tema da codificação sem entender essa gênese que a gente discutiu aqui, né? O Cristo como figura realmente central, o Espiritismo como um desenvolvimento da primeira e da segunda revelação, ele não é outra coisa, ele não caiu de uma nuvem, né? Todo o Espiritismo, ele é apenas um desenvolvimento do que está na primeira e na segunda revelação. Da mesma forma que a própria segunda revelação, né, apresentada pelo Cristo, é também o desenvolvimento da primeira. Então, você não entende a segunda revelação, você não entende o cristianismo sem entender o Antigo Testamento. Qualquer pessoa que estuda sabe disso. Mas aí nós não sabíamos até então, e infelizmente a maior parte das pessoas não sabem, é impossível entender o Espiritismo sem entender o Novo Testamento. Porque os temas estão todos lá. Toda a discussão que surgiu desde da presença do Cristo no mundo até a época de Kardec, todos esses temas, os principais temas, claro, né, são contemplados por Kardec. Então, sem essa visão de unidade, a gente transforma o Espiritismo numa salada, que é o que está acontecendo. Ah, bota um pouco disso, bota um pouco daquilo, mistura um pouco daquilo outro, cada um faz dá uma salpicada de opinião própria e fica por isso mesmo. Então, o que acontece? Foi necessário nessa primeira metade dos nossos estudos para a gente poder contextualizar. Eu sei que foram temas difíceis, eu sei que a gente aprofundou às vezes bastante. Mas, se tiver ficado claro a profunda relação do Cristo com Kardec e com a codificação, valeram seis encontros, do ponto de vista dos objetivos educativos, já valeram. Isso é fundamental. Agora a gente vai trabalhar, né, o primeiro tema da segunda parte, vamos colocar assim: o Espírito da Verdade. Eu vou ler um texto que eu não coloquei para vocês, mas que é conhecido de todos e que vai nos ajudar a compreender não só o Espiritismo, mas também compreender a incompreensão que o Espiritismo sofre por parte, muitas vezes, de nós mesmos. Vamos lá, eu estou no João, vocês não têm aí isso, eu vou ler, mas vocês já conhecem com certeza. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Aos judeus que haviam crido nele, Jesus disse, quer dizer, os judeus que estavam acreditando em Jesus, eles ouviram isso da boca do Cristo. Se vos mantiverdes fiéis à minha palavra, sereis realmente meus discípulos. Entendereis a verdade, e a verdade vos tornará livre, e a famosa verdade vos libertará. A verdade vos libertará, a gente já escuta sempre. Mas a gente talvez não tenha prestado a devida atenção no que Jesus disse antes. E esse é um ponto fundamental para quem realmente deseja, para quem realmente deseja compreender o Espiritismo. Esse é o ponto central. Tá certo? Qual é o ponto central? Primeiro, quem está ouvindo já acreditava em Jesus. Mas aí o que é que Jesus diz? Se vos mantiverdes fiéis à minha palavra, olha o primeiro pré-requisito. Olha o primeiro pré-requisito. Se vos mantiverdes fiéis à minha palavra. Aí a consequência qual é? Sereis realmente meus discípulos. Quer dizer, se vocês que já acreditam em mim forem fiéis, forem coerentes, forem agirem conforme o que eu ensino, vocês se tornarão meus discípulos. Em se tornando os meus discípulos, vocês entenderão a verdade. E entendendo a verdade, vocês serão livres. Então, observe que entender a verdade tem como pré-requisito ser discípulo do Cristo. E ser discípulo do Cristo tem como pré-requisito agir de forma fiel ao que ele ensina, de forma coerente, de forma adequada. Quando a gente acha que para entender a terceira revelação basta ler, a gente vai fazer e vai falar e vai pensar muita besteira. É isso aqui que o texto está dizendo, agora a tradução é minha, tá certo? Não pense que basta ler. Não pense que você ou que eu, nós temos inteligência suficiente para bater o olho, ler e saber. Quando a gente age dessa forma, nós não nos preparamos para entender a verdade, menos ainda para ficar livre. Então, o que eu estou colocando aqui de uma outra forma que já foi colocado antes é: para compreender a doutrina espírita em profundidade, nós necessitamos, isso é um pré-requisito, não é para ser bonzinho. Nós precisamos ter uma vida psíquica equilibrada. Nós precisamos estar toda hora enfrentando os nossos desafios morais. Não é ser mongezinho, não. É brigar, é ir para o mundo, mas com a coerência cristã. É aí que a gente aprende. É no meio dos desafios e se perguntar: eu estou sendo cristão? Eu estou sendo cristão, sei lá, nessa disputa judicial, empresarial? Eu estou sendo cristão no trânsito? Aí a gente vai pensar que ser cristão é ser bonzinho e boboca, aí depois a gente aprende que não é, aí a gente vê que a coisa é mais difícil, mas é muito mais gratificante. Então, o ponto inicial é esse: sem uma situação psíquica equilibrada, a gente consegue, é incrível, mas a gente é capaz de complicar e distorcer as coisas mais óbvias. E esse é o assunto de hoje. Vou fechar aqui a minha Bíblia e vamos para o texto. Tudo bem até aqui, gente? Perguntas? Comentários? Ok? Vamos lá. Se tiver difícil, se tiver alguma coisa, comentem, perguntem. Vamos continuar. O que acontece? Agora eu estou com o PDF de vocês. Primeiro, a gente começou lembrando que Jesus nos fala que depois que ele enviará outro Consolador, que ele vai enviar o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Tá certo? E que ele, que esse Consolador vai enviar muito mais, vai ensinar muito mais coisas, tá certo? E vai relembrar e ensinar muito mais coisas, ok? Quem registrou isso? Essa mensagem do Cristo ficou registrada por quem? Alguém sabe? Alguém se deu conta? Quem foi o indivíduo que fez esse registro da promessa do Cristo? Não? Ninguém sabe? Essa mensagem, como é que essa mensagem chegou até a gente? Quem foi que escreveu ela pela primeira vez? João. Ótimo. O que é que o João tem a ver conosco? Espíritas, século 21. O que é que João tem a ver com o Espírito de verdade? Não estou dizendo que João é Kardec. No dia que eu for dar alguma hipótese sobre Kardec, a gente vai ter que ter umas 3 aulas. Ok, coordenador do Espiritismo, mas aí um chato vai dizer, não, mas isso aí é uma mera opinião. Ok. Objetivamente, cadê João na codificação? João, não tem nada errado, tá tudo certo, mas eu tenho uma informação específica que vocês já sabem. João é a primeira assinatura do prolegômeno. Entendeu? Coincidência. Naturalmente, coincidência. Né? O Espírito que registra a questão da vinha, o Espírito que registra a vinda do Consolador, é o mesmo indivíduo que assina, é a primeira assinatura de O Livro dos Espíritos. Né? Mas é tudo coincidência. E ele nos fez a gentileza de não assinar apenas João, porque a gente já sabe o que diria. Não, mas é o João Maria Macedo Xavier. Não, ele assinou João, São João Evangelista. Para dizer assim, é aquele sujeito que escreveu o Novo Testamento. É aquele que foi discípulo de Jesus. Não complica com outra interpretação. Ok. Agora vamos para o que mais interessa no dia de hoje. O texto colocado no Livro dos Médiuns, está aí as citações pelo senhor Allan Kardec. Eu não sei se vai dar tempo para a gente ver tudo, deixa eu ver aqui, mas a gente vai tentar. A gente vai tentar e vai simplificar se for o caso. Depois, se você tiver dúvida, a gente comenta. Vamos lá. Venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. O Espiritismo, como antigamente o fez a minha palavra, tem de lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e levantar as ondas. Revelei a divina doutrina. Como ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Você não sabe... Gente, pessoal que chegou atrasado, sejam bem-vindos, estão desculpados. Calma. Vamos fazer assim, eu vou parágrafo por parágrafo, se não der tempo a gente continua a mensagem no próximo encontro. Ok? Vamos lá. Vamos com calma hoje, vamos ver todas as perguntas. Para mim, é a mensagem psicografada mais bela de todos os tempos. Tem outras que eu amo, mas essa é muito grande. Né? Vamos lá, então a gente vai responder tudo. Primeiro, quem é que pode escrever isso, gente? Eu só conheço 2 espíritos que poderiam escrever isso. Ou o espírito da verdade, não é trocadilho não, ou o espírito da mentira. Porque observa o texto. Venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. O Espiritismo, como antigamente o fez a minha palavra. Tem de lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e se levantarem as ondas. Revelei, eu, né, sujeito oculto, a divina doutrina. E como ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. Quem pode falar isso? Ou um espírito cínico mentiroso, ou Cristo. Quem pode se apresentar desse jeito? Quem? Você? Eu? Um palestrante espírita? O presidente não sei de onde? Será que a gente pode? Será que a gente pode, falando a verdade, dizer que, nós, que a gente vê aos filhos transviados de Israel outrora? Que o Espiritismo, como antigamente o fez, a minha palavra. Observe, não é a nossa palavra, não é a palavra da sabedoria, é a minha palavra. Não é foi revelado, é eu revelei. Então, assim, uma análise textual inicial já deixa tudo muito claro. Quem está escrevendo isso só pode ser Jesus de Nazaré. Não cabe outro espírito. Ele está identificando coisas muito específicas. Agora vamos para o texto, gente. Vamos para o texto. Deixa eu ver aqui se eu teve. Só tive uma pergunta do texto agora. Quem são os filhos transviados de Israel hoje? São os espíritas, os brasileiros, os cristãos em geral? Vamos lá. Venho eu, vosso Senhor e vosso Juiz, venho, como outrora, aos filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Como a gente já estudou, a questão do símbolo, ele tem vários níveis. Certo? A humanidade, você pode entender a humanidade como Israel, mas, em particular, você pode entender, né, a coisa, eu estou indo do geral para o particular, de uma forma mais específica, os cristãos, os que estão dispostos a aceitar o Cristo. Num sentido ainda mais específico, ao Brasil, e um sentido mais específico aos espíritas. Porque existem graus. Né? Do mesmo jeito, quando fala judeu, na época do Cristo, apenas um terço dos judeus viviam no grupamento judaico, o resto estava espalhado pelo mundo. Então, é importante a gente começar a entender esse vínculo com o Cristo. Essa mensagem, ela é de uma tessitura poética que demandaria pelo menos 10 aulas para a gente explorar. Tá certo? Eu não vou fazer isso, eu vou responder perguntas. Mas eu vou dar só as dicas, para não também, né, ficar, para não ficar escondendo o tesouro. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Como um ceifeiro tem... Primeiro tem a relação com Deus, né? Revelei a divina doutrina. Quem, essas palavras estão no Novo Testamento toda hora. Se a gente pegar o Novo Testamento, e em algum momento, quando a gente for estudar essa mensagem em profundidade, a gente vai fazer link de texto com texto, a gente vai entender o seguinte. O Cristo, por diversas vezes, ele diz, eu não falo nada de mim. Eu apenas revelo o que o meu Pai quer que eu revele. Quer dizer, encarnado há 2000 anos, o Cristo já dizia claramente isso. A doutrina não é dele. Ele revela a vontade de Deus. Ele revela o pensamento divino. E isso casa com a questão 625, casa com o comentário de Allan Kardec à questão 625. Então, quando ele diz, eu revelei a divina doutrina, isso está totalmente ligado ao Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, o indivíduo chamado Jesus de Nazaré já dizia isso. Ele dizia, não falo por mim, mas falo pelo meu Pai, não ensino por mim, o que eu falo vem de Deus. Mas tem mais, rapidamente. como um ceifeiro reunir os feixes do bem-espaço no seio da humanidade? Se a gente, né, for pegar, a gente vai falar dessa questão do ceifeiro. Quer dizer, esse símbolo do ceifeiro está presente em várias situações do Novo Testamento. Em várias situações. Ele fala de semeadura, fala do indivíduo que planta, e aí no meio, né, durante a noite, ele planta a boa semente, né, planta o trigo, e durante a noite vem um sujeito e bota várias sementes de plantas nocivas. E aí ele diz o quê? Na parábola. Estou resumindo bastante, gente, tá? E aí os funcionários perguntam, a gente deve arrancar tudo? Ele disse que não. Deixe crescer, depois eu vou separar, né, o trigo do joio. É a parábola do trigo e do joio. Então, só para a gente entender que há aí uma sintonia simbólica. A gente não vai explorar tudo porque não dá. Só mais uma nesse parágrafo. Esse aqui não precisa nem muita reflexão. Vinde a mim todos vós que sofreis. A gente conhece isso? Conhece, né? Então a gente vê uma sabedoria e uma capacidade literária de, em um parágrafo, o Espírito se identifica, escreve de uma forma linda e consegue fazer vários vínculos sem ser forçados com o próprio Novo Testamento. Assim, eu não quero, não é spoiler, mas é só anúncios de reflexão. Todas as mensagens do Espírito de Verdade dá para fazer isso que eu estou fazendo, eu já fiz em várias. Algumas falam mais do Apocalipse, mas cada mensagem ela se reflete a um conjunto de símbolos do Novo Testamento. Agora você imagine a gente começar um estudo desse sem ter feito as 6 primeiros encontros. Ah, tá doido, tá tirando isso de onde? Então, quando a gente vai entendendo, as coisas vão fazendo mais sentido. Por isso que a gente tem que ir passo a passo. Podemos ir para o próximo parágrafo? Tá ok esse? Ótimo, sim, ok. Então vamos lá. Vamos para o próximo parágrafo. Mas, ingratos, os homens se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu pai, perdendo-se nos ásperos atalhos da impiedade. O que é isso? O que aconteceu aqui nessa linha? O que aconteceu nessa linha, gente? Vou falar com linguagem bem básica, porque aí teríamos que aprofundar no estilo hebraico da poesia. Não vou entrar nisso. Mas o que aconteceu nessa linha? Nessas duas linhas? Pelo menos no nosso PDF são duas, né? Ok, desvio? Sim, já a gente entra no desvio. Deixa eu só interpretar as linhas, a gente entra assim. Vamos lá. Os homens se afastam do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu pai, perdendo-se nos ásperos atalhos da impiedade. O que há aqui, gente, é uma inversão poética com a manutenção do sentido antigo. Isso é muito curioso. Isso é coisa de gênio. Porque qual é a... ele está jogando aqui, né, com todo respeito ao nosso mestre, ele está jogando. Exatamente, ele está jogando com o conceito do Antigo Testamento, ele está trocando as palavras, trocando a ordem e mantendo o sentido. O que é que diz, né? Muito bom, Marcelo, foi no ponto. Larga é a porta da perdição e estreita é a porta que dá no reino dos céus. O que é que ele fala aqui agora? O caminho largo e reto que conduz ao reino do meu pai, perdendo-se nos ásperos atalhos da impiedade. Quer dizer, ele faz uma troca poética e mantém o mesmo sentido. Qual é o sentido? Qual é o sentido? Né? Que para aqueles que querem, o caminho a Deus é o caminho reto e largo. Reto, não esqueça do reto. Porque aí tem toda a questão do João Batista. É porque é tanta coisa que tem nessa mensagem que tem que devagar para não confundir. O que é que o João Batista vai dizer do Cristo? O que é que o João Batista vai dizer do Cristo? Endireitai os vossos caminhos. Né? Aplanai o caminho, tornai o caminho plano e reto. Porque o Messias está vindo. Então, nessa frase, ele está dialogando com João Batista e está mudando aparentemente o sentido, mas dando o mesmo significado da porta estreita. A porta estreita é a que conduz o reino dos céus. Mas o caminho é largo, é reto, é plano. Porque quem é que é o caminho? O caminho é o Cristo. É difícil entrar, mas o caminho é o próprio Cristo. Eu não vou explorar mais, senão a gente não sai daqui hoje. Mas ficou, deu para entender que tem aí, assim, falando bem simples, um jogo de palavras e um diálogo tanto com João Batista quanto com a porta estreita. A porta é estreita, mas o caminho é largo. O caminho do bem. Porque tem espaço para todo mundo. O caminho é o Cristo. Cabe todo mundo. A lógica é essa. Já a gente vai entender. Ele vai dizer, a lógica é, no caminho do Cristo cabe todo mundo. A porta é estreita. Ele não está dizendo o que ele disse. Mas ele quer dizer o seguinte, tem espaço para todo mundo. Todos que quiserem seguir o caminho, e aí a gente vai para outro trecho do Evangelho, do Novo Testamento, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho, ele é largo, ele cabe todo mundo. Não tem disputa. Não precisa ter rivalidade. Eu não preciso empurrar o outro para que o para que ele desocupe o espaço, para que eu percorra o caminho. Eu não preciso atropelar ninguém, e ninguém vai me atropelar, porque neste caminho cabe todo mundo. E esse caminho é reto, é um caminho sem malícia, sem perversidade, sem truquezinho, sem maldade. Vamos continuando. Aí temos a pergunta, foi da vinda do Cristo até agora esse desvio? Olha, para nós, sim. Claro, se alguém que foi espírito superior, aí me perdoe, né? Assim, mas para mim e para a maioria que eu vejo, sim. Vamos colocar assim. Porque, pelo menos assim, no meu caso, que é o que eu conheço melhor, pelo menos eu conheço bem, sim, a gente está num caminho de... Né, um passo para frente, dois para trás, dois para frente, um para trás. Há um desvio em graus diferentes. Aí você vai dizer, mas todo mundo se desviou? Não, não, não. Depois que o Cristo veio ao mundo, civilizações inteiras foram embora. Porque se cristificaram, não tem mais o que fazer aqui, foram embora. Milhares ou talvez milhões de espíritos, aí a estatística eu não tenho, simplesmente foram embora. Porque não tinha mais sentido ficar na Terra. Alguns, um Eurípides, um Bezerra, ficaram a título de missão, de voluntariado, porque quiseram. Mas a grande maioria desses espíritos foi embora. Tá certo? Então é só para a gente entender. Muita gente já foi embora. A gente está lutando para ficar. Olha a comparação, né? Quer dizer, há 2000 anos, quem seguiu o Cristo foi embora. E aí ficamos nós. Então, assim, se você ficou e você não é Eurípides nem Bezerra, se preocupe. A nossa luta agora é para permanecer. Não é para ir, pelo menos a minha, né? Não é para ir para mundo superior. É conquistar a permanência na Terra. Para não, obviamente, para não ir para o mundo inferior, né? Para a segunda morte, né? Que a segunda, né? E a primeira foi a nossa chegada, a queda de Adão. Então, a gente não pode generalizar, tá certo? Quem presta realmente foi embora ou está aqui como missão. Então, a grande maioria de nós, sim. Né? E aí ele fala, meu pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, já que a morte não existe, vos socorrais mutuamente. Olha que interessante, né, gente? O Cristo usando linguagem simbólica. Quem diria, né? Quem diria? Agora você imagina a vergonha dos espíritos que dizem que espiritismo tem nada a ver com símbolo. Ele chega no plano espiritual, depois de levar uns 4 puxão de orelha do guia espiritual dele, e aí vai dizer, meu filho, leia pelo menos isso daqui para a gente conversar. Você está desautorizando o Cristo? Ah, mas o Cristo. Não, é o Cristo publicado por Kardec. Então, vamos com calma. Tá entendendo? Isso aqui é uma linguagem simbólica, mortos. Aí, como ele diz assim, já que vocês vão entender que o espírito morre, deixa eu explicar. Morto segundo a carne, já que a morte não existe. Vos socorrais mutuamente, e que se façam ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas dos que já vivem na terra, a clamar: crede e orai, pois a morte é a ressurreição. Lembra da nossa questão? Olha aqui o Cristo, falando a mesma coisa que São Luís. Não, mas ele falou que é a reencarnação, não foi? Foi. E é a mesma coisa? Simbolicamente pode ser. Tá certo? É a mudança de estágio. Depois a gente trabalha isso. Pois a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova escolhida, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como um cedro. Símbolo da árvore, a árvore do paraíso, nós não vamos falar nisso hoje, tá certo? Crede nas vozes que vos respondem, são as próprias almas dos que evocais. Aí ele explica: só muito raramente me comunico. Então, cuidado, o próprio Kardec é muito cauteloso com isso. Meus amigos, os que hão assistido à minha vida e à minha morte são os intérpretes divinos das vontades do meu Pai. O que é que ele está dizendo? Eu apareço muito pouco aqui com vocês, mas aqueles que assistiram, quem foi que assistiu à vida e à morte do Cristo? Por exemplo, segundo o Novo Testamento, quem que estava aos pés da cruz? Quem era o apóstolo que estava aos pés da cruz? Sim, os apóstolos, mas quem era? João. Olha o João aparecendo aí de novo, gente, que legal, né? Meras coincidências. Vamos em frente. Homens fracos, que compreendei as trevas da vossa ignorância. Não afasteis o archote que a clemência divina põe nas vossas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Olha uma postura essencial. A gente compreende a nossa ignorância? Normalmente não. Normalmente a gente abre o livro Espírita dizendo: eu vou entender e vou interpretar. Boa sorte. Em verdade vos digo. Vocês conhecem alguém que usava essa expressão? Em verdade vos digo? Não? Nunca ouviram? Jesus, exatamente. Em verdade vos digo. Crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos que vos cercam. E aqui uma coisa bonita, isso aqui é a parte mais bonita para mim. A parte de Deus é essa. Sinto-me tomado de muita compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não deixar de estender a mão em socorro dos infelizes transviados, que vendo o céu caem nos abismos do erro. Isso aqui eu me identifico. Duas vezes. Uma, por ter a convicção de que aquele homem que criou e contou a parábola do filho pródigo é o mesmo de hoje. Aquela que o sujeito faz todas as besteiras do mundo, mas vai lá e pede desculpa e o pai sai correndo feito doido e abraça e perdoa. A gente se dá conta disso, que o Cristo está dizendo aqui para nós. Sinto-me tomado de muita compaixão pelas vossas misérias e pela vossa imensa fraqueza para não estender a mão generosa. Porque vocês, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Isso aqui é nós, né? Como se diz, aqui é bem para nós espíritas. A gente vê tudo e de repente a gente está se corrompendo porque tem medo de morrer, se corrompendo para ficar bem na fita, sendo político no sentido negativo do termo, se envolvendo com mil vibrações, apesar de estarmos vendo o céu. Mas ainda assim, o Cristo afirma aqui que estende a mão para. Ele está tocado com a nossa miséria. Ele se sensibiliza com a nossa miséria. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente. Alguém já ouviu essa frase? Joio e boa semente? Novo Testamento. Né? A parábola a gente normalmente traduz como a parábola do joio e do trigo. Ele usa aqui algo mais amplo, a boa semente. E aí ele explica, olha que interessante, ele explica aqui o que é o joio e o que é a boa semente. As utopias e as verdades. Utopia aqui é no sentido negativo. É no sentido das ilusões. Das ilusões. Sejam as ilusões individuais, que a gente adora, se sentir evoluído, se sentir privilegiado, porque a minha reunião mediúnica, na época que o movimento espírita tinha reunião mediúnica, a gente ouvia muito isso, aparentemente diminuiu bastante, porque o médium do meu centro, porque a minha mediunidade, porque o meu guia espiritual, porque o meu palestrante de estimação, porque o meu autor de estimação, quer dizer, ilusão. Mera ilusão. Então, há ilusão pessoal. Há ilusão pessoal. Eu li em algum canto um relato de um indivíduo que andava dirigindo irresponsavelmente. E assim, eu já vi gente parecida, mas eu vou falar do relato psicografado, que é mais justo. Porque ele achava que os espíritos não deixariam ele desencarnar em acidente porque precisavam dele para fazer palestra. O que é isso? Utopia. Ilusão pessoal. O Cristo está tocado de compaixão pela nossa miséria. Isso já é mais do que suficiente. A gente pode abrir mão das nossas ilusões pessoais, sim. A gente pode abrir mão das mentiras que a gente conta. Porque isso nos afasta da verdade. Essa é a semente doente dos nossos corações. É muito melhor a gente ser o filho pródigo, que é quem de fato a gente é. Nosso papel é esse, esse Senhor está aqui. Ainda bem que o Senhor, além de conhecer, se compadece das minhas misérias emocionais, morais, de caráter, me ajude a melhorar, me ajude a compreender melhor as minhas misérias e transformá-las. O que ele está dizendo aqui é isso, olha. Eu entendo as misérias de vocês, mas vocês não precisam mentir. Vocês não precisam fingir. Vocês não precisam misturar a utopia e a verdade. E aí, quer ser antipático, tenta ser verdadeiro, mas paciência. Nós não temos que apontar dedo na cara de ninguém. Mas também a gente não tem que compactuar com a mentira, né? É uma linha que a gente tem que ter clara. Cada um pensa o que quer, faz o que quer, não me meto. Mas eu não posso é compactuar, apoiar. Realmente você é muito evoluído. As brincadeirinhas espíritas, né, que a gente faz, da evolução e tudo. Ninguém brinca falando a verdade, né? Quem será que tu fez na vida passada? O que é que tu fez? Quantos tu matou? Quantos tu torturou? Tu traiu quantas vezes teu esposo, tua esposa? Tu já abandonou quantos filhos? Essas brincadeiras ninguém faz, mas... Né? Para ser um grande aí qualquer, é legal, todo mundo quer. Então a gente tem que ter cuidado com as ilusões pessoais, todos nós, e eu não me coloco fora disso, e com as ilusões sociais, as famosas utopias sociais, né? Que prometem aí paraísos infernais. Bem, continuando. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Kardec publicou essa mensagem com muito respeito. A gente acredita nisso? A gente leva a sério? O ponto central de tudo que a gente está estudando é o seguinte: é sério ou é só bate-papo? A gente tem que se perguntar isso. Porque se for sério, tem consequências. Tem consequências. Entendeu? Tem consequência. Não tem como não ter. Você está conversando com a pessoa, ela brinca, ah, eu vou te matar. Não, então, ok. Mas se a pessoa fala seriamente que vai te matar, tu tem que levar a sério. Dá para entender isso? Então, assim, é um texto para ser levado a sério ou não? Primeira pergunta. Se não, beleza, a gente cita e tal, e aí tudo beleza, todo mundo na sua. Ok. Se é para levar a sério uma frase como essa, uma mensagem como essa, a gente tem que dizer, ah, então quer dizer que todas as verdades que o Espiritismo ensina, eu já vou encontrar de uma forma ou de outra no Novo Testamento. Então isso tem uma consequência de estudo. Quer dizer que o Espiritismo ele vem explicar as verdades que já estão lá. Então, para mim entender melhor a explicação, o desenvolvimento, que tal eu entender a origem? Né? Que tal eu entender o resumo? Que tal eu entender a síntese para depois eu ler, né? Sei lá, como uma dissertação aí, você pega, lê o resumo em uma página, aí você diz, ah, entendi, tá, agora eu vou ler as 150 páginas a respeito disso. Então, ajuda muito. Porque se eu começar a ler um texto longo, complexo, sem entender quais são os argumentos centrais, eu vou me perder. Então, os pontos centrais do Espiritismo estão no Novo Testamento. É uma checagem dupla, de ida e volta. Então, se eu levar a sério isso, todas as verdades se encontram no cristianismo, eu tenho que levar o Novo Testamento a sério. Os erros que nele se arregaram são de origem humana. Então, quer dizer, eu tenho que ler e tenho que saber separar. Aí o papel do Espiritismo. E eis que do além túmulo, que julgáveis o nada, vós vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. É muito interessante, mereceria uma reflexão bem aprofundada a questão da impiedade. Porque tem outras mensagens do Novo Testamento no Evangelho, e é muito interessante que aqui nesta única mensagem o Cristo fala duas vezes na impiedade. Né? Quando ele fala lá no início, que a gente já leu, né? Os ásperos atalhos, olha o nome, atalho, né? Quem acha que vai dar um jeitinho vai chegar mais rápido, mas é áspero, da impiedade. E ele encerra com a última palavra, falando, sede os vencedores da impiedade. O que é que o Cristo está nos dizendo? Que o nosso principal desafio aqui é vencer a impiedade. Olha que coisa interessante. O Cristo está dizendo para nós, porque ele sabe que essa mensagem vai ser lida por muitos, mas principalmente pelos espíritas, porque vai estar com o livro dos médiuns na mão, vamos ser práticos. E o que é que ele diz? Sede os vencedores da impiedade. A minha proposta para vocês é essa nesse momento. Mereceria também bastante reflexão. Observações de Allan Kardec. Obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, essa comunicação foi assinada por um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob reservas. Quer dizer, não é... E olha que Kardec recebeu mensagem de todo mundo, né? De Santo Agostinho, de São João, de São Luís e tal. Lá na frente ele diz, esse nome é o de Jesus de Nazaré. Quer dizer, ele se comunica em circunstâncias excepcionais. E aí a análise de Kardec da mensagem. A superioridade incontestável da linguagem das ideias. Quer dizer, não tem perigo de ser um espírito mentiroso. Então só fica uma opção. Vamos lá, depois eu passo para a segunda parte. Dúvidas, comentários... Silêncio. Ninguém entendeu nada. Todo mundo entendeu tudo. Digerindo. Acho que a gente vai ter que ter um intervalo aqui, né? Gente, hora. 5 minutos para a siesta. Ok, tudo bem, Bernadette? Ainda sobre João Marcelo. Eu tô tranquilo, só me dei um retorno aí, assim, como é que tá, como é que chega isso em vocês? Continuo, não continuo, é muita informação de uma vez só. Obrigado, Estevam, pelo retorno. Ok. Teve até uma pessoa que comentou isso. Continua, ok. Marcelo pergunta: qual a referência que Jesus utilizou quando disse João e Maria, mulheres, teus filhos? Marcelo, sinto muito, ó. Não abra a boca para falar disso agora, senão eu falei disso no Apocalipse. Não vou falar disso agora, porque isso tem um desdobramento imenso. Imenso. Aí, assim, aí é muita informação. Aí é muita informação, né? Para quem tá ouvindo, desculpa, eu acho que eu não li, gente, é porque fica no áudio. Marcelo perguntou o seguinte: qual a referência que Jesus utilizou quando disse, né, assim, a que se referia, na verdade, acho que é isso. Quando disse a João a Maria: mulher, eis teu filho, filho, eis tua mãe. Assim, é extraordinária. É uma passagem. Assim, na verdade, tudo é, né? Novo Testamento. Mas, assim, é uma passagem extraordinária que tem desdobramentos hoje. Tá certo? Ah, e a gente entende muito melhor quando a gente estuda o Apocalipse. É porque, assim, vamos lá, a gente pensa, não vou falar não, mas só para dar o paradigma. A gente pensa, naturalmente, como bons espíritos atrasados que somos, que Jesus era atrasado. A gente pensa assim: não, Jesus era igual a mim, mas com QI um pouquinho maior. É por aí, né? E tem gente que quer tratar Jesus de igual para igual. Ok. Mas, assim, o que o Cristo fez tem desdobramento por mais alguns milênios, pelo menos, é o que eu consigo ver, em termos de conteúdo. Então, uma frase como essa, a gente, que dá para entender hoje, não estou falando do futuro, estou falando dos estudos dos espíritos atrasados da Terra. Tá certo? Então, assim, ele está apontando ali. Vamos aproveitar e falar um pouco de símbolo para arejar aqui, né, todo mundo respirar um pouquinho mais. Vamos lá. Momento de descontração. Depois a gente volta para trabalhar o tema. Mas tem a ver. O símbolo é algo que fala dele e de coisas que estão além dele. É a definição mais simples que eu consigo elaborar, tá certo? Então, por exemplo, quando Jesus fala, vou pegar isso como exemplo, não vou explicar o tema: mulher, eis teu filho, filho, eis tua mãe. Ele está falando de quê? De uma situação objetiva. Ele está morrendo, a mãe dele vai ficar só. Tudo indica que José já tinha desencarnado, até porque a diferença de idade de Maria e José devia ser de uns 40 anos ou mais, pelo menos uns 30, 40 anos, tá certo? Porque ele já era um homem maduro, então talvez seus 50, 60. E Maria devia ter seus 14, 15, né? A gente sabe porque ela tinha iniciado a primeira menstruação, que era o período que ela tinha que casar, segundo a tradição judaica. Então, por isso é que a gente sabe, né? Não é chute, nem informação mediúnica. Porque ela era criança, ela talvez tenha ficado órfã, enfim, não tinha família por algum motivo. Estava sob os cuidados do templo, e aí a tradição é: até para evitar a mulher engravidar, não sei o quê. E naquela época era um mundo muito mais. Não era que ele era pior, não tinha recursos. A gente está falando de grana. Cuidar de um filho na época do Cristo era um desafio extraordinário. Tá certo? Então, assim, uma mãe solteira era uma desgraça, não tinha como arranjar grana. Então, é muito complicado, além da questão moral. Então, qual era o costume? Na verdade, esse costume perdurou, pelo menos aqui no Brasil, até, enfim, século XIX, pelo menos. Então, casava-se muito cedo também por isso. Então, o que acontece? Então, Maria, né, assim, supõe-se, pela lógica, devia ter seus 14 anos, sei lá, quem sou eu, né? Mas assim, não era uma mulher. E José, ele foi chamado a casar por Maria. É isso que a gente tem que entender, gente. Isso é muito importante quando a gente fala da antiguidade. Porque a gente hoje vive num mundo de pornografia, né? Então, a tendência, sem a gente ter consciência muitas vezes, é achar que tudo é uma busca desenfreada por prazer sexual e é tudo muito doentio. A gente olha para a antiguidade e não entende as coisas, né? A gente quer ver tudo com um olhar promíscuo e não tinha isso. A cultura era outra. Então, assim, vou dar dois exemplos para ficar claro. Por exemplo, eu era casado com uma mulher, eu morria. Não tinha filhos adultos, não tinha nada. O meu irmão era obrigado a casar com essa mulher. Por quê? Era promiscuidade? Não. Ela morreria de fome. Ela ficaria desamparada. Porque na época os trabalhos eram brutais, eram muito pesados. Então talvez aquela mulher, com talvez um filho de 2 anos de idade, ia simplesmente morrer de fome. Ninguém tinha obrigação de cuidar dela. Então é isso que a gente tem que entender, como a lógica é muito mais ética e fraterna do que a gente imagina. Né? A gente não pode olhar a partir de uma cultura que está adoecida como a de hoje. A gente não vai entender nada. Então, assim, falando de José foi levado a casar com Maria para ampará-la, porque aquela menina ia ficar no mundo, ia acabar sendo abusada, ia engravidar e cair na desgraça e morrer de fome ou se prostituir. Não tinha muita opção. Tá certo? Então, só para. Mas assim, o que acontece? Por que é que eu falei isso? Porque a mulher precisava de amparo do homem na época. E não que o homem não precisasse, porque a mulher tinha funções que, se ela não fizesse, o homem também morria. Então, assim, pelo amor de Deus, nada de pegar essas bandeiras malucas de militância, de politicamente correta e querer entender alguma coisa. Você só vai ficar abilolado. E se você for falar da antiguidade, vai sair muita besteira. Você não vai ter o respeito de ninguém que conheça o assunto. Tá certo? Não é isso. Não é porque a mulher depende do homem. A mulher dependia sim do homem em alguns aspectos, e o homem dependia sim da mulher em alguns aspectos. Porque não dava para ele voltar de casa, passar no drive-thru, pegar o McDonald's e chegar em casa. Não era assim. Cozinhar exigia 4, 5 horas de atenção contínua. Então, se não tivesse ninguém para cozinhar, ele morria de fome. Então, assim, é uma parceria em que um depende do outro para sobreviver. São situações rudes. Tudo dando certo é tudo muito rude. Então, tem esse lado objetivo de Jesus chegar e dizer. É porque mulher, quando a gente traduz, parece um termo, às vezes, até um pouco grosseiro. Mas esse termo na época era um termo respeitoso, né? É algo hoje que é difícil traduzir, porque a gente vive também num momento muito, bem mais informal, mas é assim, é quase assim, minha senhora, tá certo? Assim, é um termo respeitoso, não é, ei, mulher, não é isso. Por isso que tradução é sempre desafio. Então, Jesus olha para Maria e diz, minha senhora, né? Ou senhora idosa, alguma coisa respeitosa, é um termo respeitoso, vamos entender isso. E ele diz, eis teu filho, o que é que ele está fazendo ali? Ele está crucificado, mas ele está preocupado com a realidade objetiva. Quem vai cuidar desta mulher? Porque acabar aqui, ela vai para casa. E agora, quem cuida dela? Jesus dava um jeito de cuidar, com certeza. Mas e agora, que eu tô aqui para morrer? Quem vai se preocupar com ela? Quem vai ver se está tudo bem? Quem vai fornecer alimento? E se ela adoecer? É uma pessoa idosa. Num mundo brutal. Comparado com hoje, nesses aspectos é um mundo brutal. Era equilibrado emocionalmente em relação a gente, mas objetivamente era um mundo brutal, gente. Se alguém tem experiência aí no interior, se você pegar qualquer interior, a maioria das cidades do interior do Brasil há 100 anos atrás, se você tivesse no mato e quebrasse uma perna e fraturasse uma perna, simplesmente você morria. Sabe? Não tinha ninguém um celular para ligar. Então, assim. Jesus está preocupado com o bem-estar da mãe dele, bem-estar físico. Né? Se ela adoecer, quando ela adoecer, quem vai dar comida? E se faltar dinheiro, como é que faz? Eu preciso de alguém para cuidar dessa mulher. E João é novo, porque João Lembre, quando Jesus tinha 33 anos e Maria devia ter aí uns 40 e tanto, João tinha 15. Então, João, estou chutando aqui as datas, mas com certo sentido. Tinha em torno de 30 anos, era 30 anos mais novo que Maria e era homem. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, tu cuida da minha mãe, cuida dessa senhora, por favor. Não deixa ela passar por muito aperto. Protege, defende, alimenta, arranja remédio, cuida. Então, isso é objetivo, não é? Porque assim, a espiritualidade cristã não é negocinho de meditar e sair do mundo, não. É coisa real. Então, Jesus está morrendo e está dizendo: olha, você não vai ficar desamparada. Está aqui teu filho. Cuida dele. E está dando para João uma responsabilidade extraordinária. Imagina. Cuida da minha mãe, viu, João? Está aqui minha mãe. Cuida dela. Tá certo? Então, o símbolo ele parte de algo real, objetivo concreto. Não é uma filosofiazinha de fumaça, não. O cara está morrendo, está vendo a mãe e está vendo o discípulo e diz: olha, está aqui. Estou estabelecendo um conjunto de obrigações. Você vai orientar, vai ajudar, vai dar conselho, vai dar carinho. E você cuide da minha mãe, que agora é a sua mãe. Que é como quem diz, literalmente, cuide como se fosse a sua mãe, porque agora é. Então, na cultura antiga, isso se traduz em um conjunto imenso de compromissos. Compromissos nobres, né? Nossa, Deus do céu, né? Mas é compromisso. Tá certo? Então, tem essa beleza poética da concretude, da vida real. Não viaja. É isso aqui. O que ele está dizendo é: olha, se depois da manhã tiver sem comida, cara, te vira. Vai trabalhar, dá comida para tua mãe. Ela é uma idosa. Ela não tem aposentadoria. Ela não está inscrita em nenhum programa social. Não tem. Roma não vai se preocupar em mandar um soldado com comida para ela, não. Você sabe disso. Então, por favor, cuida. Ok. Essa é a parte mais fácil. Então, a outra eu não vou falar. Só que, além dessa realidade, isso se desdobra em múltiplos aspectos simbólicos a partir daquele momento que se estende até hoje. É o que a gente sabe pelo Apocalipse. Então, no Apocalipse está lá, já tem alguma coisa disso, a gente já fala, e no próximo a gente vai aprofundar muito mais. Não sei se foi um intervalo muito light, mas eu tentei, tá certo? Carlos, uma informação. O livro A Caminho da Luz é um estudo sobre o Novo Testamento? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Se for para comparar o A Caminho da Luz com alguma coisa, eu acho que ele ajuda a entender alguns aspectos do Apocalipse, mais do que do Novo Testamento, né? Embora por ele dê essa visão geral, por isso que eu acho que é muito mais Apocalipse do que Novo Testamento. Eita, ah, ok, na linha da linguagem, o que significa a expressão que aparece no Novo Testamento, Filho do Homem? Olha, Filho do Homem era uma expressão corriqueira. Não, assim, a princípio, né, o sentido direto dela, no Ceará, no nosso querido Ceará, no interior, não se usa mais, mas se usava a expressão, que talvez em outros estados também se use, comedor de feijão. Entendeu? Você dizia, não, ele é um comedor de feijão igual a todo mundo, quer dizer, ele é um ser humano. É basicamente ser humano, né? Você tem essa brincadeira de comedor de feijão, quer dizer, ele é humano, ele tem fome, ele precisa se alimentar, ele não está pairando aí nas nuvens, ele é um comedor de feijão. Então, o filho do homem seria um comedor de feijão ou seria um ser humano. Tá certo? É alguém da humanidade. Não há. A gente, aí eu não sei, talvez haja alguma coisa simbólica, mas se você pegar os estudos sobre a expressão, todo mundo é unânime em dizer isso, é a expressão recorrente. É como a gente diz hoje, é filho de Deus, né? Se a gente for traduzir filho de Deus do nosso dia a dia, é ser humano. Não é isso? Você diz assim, como é que a pessoa faz isso com o filho de Deus, né? Como é que a pessoa trata tão mal um filho de Deus? Um ser humano. Tá certo? É por aí. Sônia, né? Sônia perguntou aqui. É Sônia, desculpa, pensei que era. Ah, tá. Isso, Sônia. A resposta é essa. Marcelo pergunta: não há referência simbólica ao Antigo Testamento ou à estrutura da espiritualidade? Os católicos, por exemplo, utilizam essa passagem para justificar a santificação e a adoração a Maria. Gente, não precisa nada para justificar a adoração a Maria, além do fato dela ser Maria, né? Simplesmente a mãe do Cristo. Tipo, precisa de que mais, né? Ok. Simbolicamente, gente, eu vou falar rapidamente, era o intervalo, já tá ficando. Simbolicamente, vamos lá. Simbolicamente, Maria é Eva. O que que é isso? Eva é a mulher, é o símbolo da mulher que se revolta contra Deus. Maria é o símbolo da mulher, da feminilidade, da mulher que sabe ser totalmente submissa a Deus. Ela aceita ter um filho numa condição extrema. Ela tem todos os problemas multiplicados por 10 de quem tem um filho acima da média. Ela tem que sumir para não matar o filhinho dela. Ela vai para outro país e ela não foi de primeira classe, ela foi de jumento. Ela volta e ela vê o filhozinho amado dela ser crucificado e ela se ajoelha e aceita. Então é Eva. É a Eva redimida. É aquela que diz: meu Deus, seja feita a tua vontade. Eu não vou me revoltar. Então, assim, eu estou compactando, né, gente? Ok. É, Ave Maria e Eva estão colocando aqui, tem esse jogo de letras. Não sei se tem aí uma raiz histórica, porque o Ave era a saudação romana. Eu precisaria estudar para ver no grego e no hebraico para ver o que acontece. Isso, é uma saudação que era do imperador, na verdade, né? Mas o símbolo é esse, é a mulher que sublima a sua obediência ao Criador do universo, né? Então, vamos lá. É, voltando, gente, voltando então, mas estamos no mesmo assunto, tá certo? Ok, posso continuar a análise da mensagem? Ok, vamos lá. O que é que Kardec vai fazer? Kardec vai pegar essa mensagem que ele publicou no Livro dos Médiuns e vai publicar no Evangelho segundo o Espiritismo. E vai assinar como Espírito da Verdade. Pasmem, pasmem. Estamos há quase, não vou dizer um século, mas eu tenho certeza que estamos há mais de meio século discutindo intelectuais quem é o Espírito da Verdade. O que é que a gente faz com essa informação? A gente senta e chora. Como eu já estou sentado, vamos dar as mãos e chorar. Essa é a discussão do movimento espírita. Quem seria o Espírito da Verdade? Aí cada um tem uma teoria maravilhosa. Você diz, tá, e se a gente acreditar em Kardec? Por hipótese maluca, vamos só acreditar. Assim, caso a gente acreditasse em Allan Kardec, quem seria o Espírito da Verdade, gente? A mesma mensagem. Aí você vai me perguntar, tá, mas é por que que Kardec mudou o nome? Bem, primeiro ele mudou o nome porque ou ele é um falsário ou um nome equivale ao outro, né? Porque senão a coisa fica complicada. Então, porque primeiro ele acredita que os nomes se equivalem. Depois, o próprio Kardec explica no Livro dos Médiuns. É por essas considerações que temos sempre evitado publicar o que traga esse nome. Por quê? Porque é um espírito excepcional, ele não queria jogar isso numa polêmica barata, ele não queria envolver isso em futrica. Ele já sabia que o Evangelho seria o livro mais polêmico dele. Ele já sabia tudo isso, então ele diz assim: deixa eu explicar para quem. O livro dos médiuns é para quem está estudando, o evangelho nem sempre. Então deixa eu explicar antes, e aí eu publico lá, com um nome equivalente. Porque a mensagem é a mesma. Ah, tem pequenas alterações, é importante esclarecer isso. Kardec tinha, e a gente tem prova histórica disso, a autorização dos espíritos superiores para ajustar as mensagens dos espíritos. E ele faz isso dezenas de vezes. Tem inclusive um estudo que a gente já tem pronto, mostrando uma mensagem que tem, que ele pega várias mensagens e monta uma. Então, ele tinha autorização superior para isso, tá certo? Então, ele pega a mesma mensagem, faz pequenos ajustes, sem mudar nada do significado, tá certo? E publica no Evangelho. Encerramos. Dúvidas? Dúvidas? Não, ok. Vou esperar aí um minuto para vocês digerirem, senão eu vou mudar de assunto. Tá muito difícil, gente. Não sei se eu preciso ter um retorno de vocês. Tá muito difícil, tá? Eu sei que tem muita coisa, mas tá ficando excessivo, tá se aproximando de ficar excessivo? Ok, complexo, mas não difícil. Pergunta aqui, Carlos, nessa linha do uso da linguagem da época. O que significa a expressão que aparece em Isaías, filho do homem? Olha, eu já, assim, eu vou tentar responder a mesma coisa. Filho do homem significa ser humano. Agora, Isaías tem muita coisa boa lá, porque Isaías ele faz profecias da vinda do Cristo. São coisas muito claras, consideradas inclusive lógicas do ponto de vista literário. Tá certo? Porque assim, eu não vou entrar em assunto aqui, mas só para entender a lógica. Para a gente entender bem o Espiritismo, a gente precisa puxar as linhas de conexão com o Novo Testamento. Para a gente entender bem o Novo Testamento, a gente precisa puxar as linhas de conexão com o Antigo. Isaías, que é o que foi citado aqui, é um dos profetas que mais fala da vinda do Cristo. Inclusive, vou trazer aqui porque tem tudo a ver com o nosso curso, ele simboliza o Cristo como um cordeiro. Ele descreve a crucificação, dizendo que o Messias, ou que o servo sofredor, seria condenado, sofreria, vou usar minhas palavras, né, violências, e se comportaria como um cordeiro indo para o abatedouro. Então, esse símbolo do cordeiro, que é o do Cristo também, está também em Isaías. Não foi só João Batista, não. Isaías, no Antigo Testamento, já falava disso. Então a gente tem o símbolo do Cordeiro em Isaías e o processo da crucificação descrito de uma forma assustadora. Eu li isso essa semana. A gente lê e toma um susto. Meu Deus! Como pode? E o interessante do texto do Isaías, isso é bem interessante, porque o povo adora, diz, não, porque adulteraram, esse negócio aí de falar que o Cristo era o servo e tal, o sofredor, isso aí foi a Igreja Católica que botou. Né? Porque assim, ninguém estuda, mas já pega a teoria que está disponível para destruir o Evangelho, mesmo os espíritas, que são irresponsáveis. Tem que respeitar o estudo? Tem, mas tem que estudar. Pega essas hipóteses vindas de gente maluca, gente materialista, aí bota dentro do Espiritismo e daqui a pouco está fazendo palestra. Olha que curioso. foram descobertos os manuscritos do Mar Morto. Fantástico, tem sua longa história. Se descobriu um texto do Isaías que estava lá enterrado, ó. Os católicos não botaram a mão. A Igreja Católica não botou a mão. Era um texto antigo, um texto que na época do Cristo já era antigo. Ficou lá, enterrado. Foi descoberto há 40, 30, 40 anos atrás. Ok. Tá a mesma coisa lá. Falando do servo sofredor, que iria carregar os nossos pecados, sofrer e expiar, que viria nos salvar e que caminharia, né, sobre a acusação de todos como um cordeiro para o abatedouro. Então ninguém botou a mão nesse texto nos últimos 2000 anos. Ninguém. Detalhe, está praticamente igual ao que a gente tem hoje. Olha que legal. Isso é prova histórica séria. Você entende a diferença? Uma prova histórica séria que em uma teoria maldita, vindo da cabeça de gente doente, que os espíritas assimilam como verdade. Não, esse negócio aí está tudo adulterado, porque aí você diz, tá, qual é a prova histórica que você tem? Não, porque eu ouvi falar, ouviu. Algum comunista, que é o que domina a mentalidade brasileira há décadas, nas ciências humanas, que é onde eu sou, posso falar, enfia isso na cabeça dele através da mídia, através de não sei de quê, aí o sujeito dentro do espiritismo defende umas ideias absurdas dessas. Mas sempre vem a história, né? Sempre tem hora que a verdade aparece. E a verdade é o seguinte, o texto de Isaías está intocado. Tá certo? Então, o Isaías ele já vai caracterizar um indivíduo que vem em nome de Deus e as características dele identificam com muita facilidade o Cristo. É um exemplo que eu acho que é válido colocar. Ok, eu gostei desse comentário aqui. Acho que está difícil porque você está trabalhando com muitas meadas para tecer a trama que você conhece, mas para mim, pelo menos, está complexo ver o padrão a ser criado. Ok. Isso faz parte do aprendizado, assim, porque é aquela história, eu não tenho como mostrar a grandeza de algo e a complexidade sem mostrar. Não se cobre entender tudo. Apenas avalie que pode ser verdade. Entendeu? Se a gente fechou agora, hoje, com a ideia, com o sentimento que seja, de que nós estamos lidando com algo muito mais profundo do que a gente imaginava, gente, para mim o curso já se pagou. Já valeu todos os esforços. Se a gente pelo menos acender um desconfiômetro e dizer assim, a coisa não é simplória como está por aí, a codificação não são 5 livrinhos que a gente lê e depois de 3 anos acha que entendeu tudo, se nós sairmos com essa luzinha acesa, o curso já valeu 100%. 100%. Porque esse é o começo do aprendizado. Sem isso, a gente passa décadas patinando. Então, eu sei que é muita informação, mas a ideia até aqui é dar informações centrais, né, que eu sempre estou repetindo, somos a terceira revelação, o Espiritismo sai do Novo Testamento como o Novo sai do Antigo, está tudo conectado. Kardec, desde a adolescência, sempre foi profundamente religioso. Kardec indicava como modelo, na época dele, né, os dignos sacerdotes. Kardec conhecia profundamente a tradição católica. Acredito que protestante também, mas eu tenho que estudar mais para afirmar isso. Se a gente entendeu isso e entendeu que quando a gente pega um texto desse, talvez ali tenha mais coisa do que a gente supõe, já valeu. Não precisa decorar Isaías, citação disso, não precisa. Se você conseguiu desenvolver essa compreensão, já está valendo. Já está valendo. Com certeza, Marcelo. O que nós estamos fazendo aqui, no sentido verdadeiro do termo, é um tipo de iniciação. E não tenha dúvida, nem todo mundo continua. Porque assusta. Porque assusta. Entendeu? A ideia é essa. Assim, eu precisei expor vocês a um conjunto extraordinário de coisas. E eu sei que tudo é muito chocante. Por quê? Porque nós estamos numa fase de superficialidade no nosso querido movimento. Então parece que o sujeito está doido falando de coisa que ninguém fala. Porque a gente assiste horas e horas de exposição, quando você vai espremer, tem uma gotinha ali. Então tem esse impacto, né? Não tem como não ter. Obrigado, Carlos, pelo comentário, né? Percebo com bastante clareza que não sou o mesmo que iniciou esses estudos. A ideia é essa, assim, o que eu estou passando para vocês demorou algumas décadas para me chegar, e não foi fácil, e teve muito empurrão espiritual e tudo junto. Então, assim, a ideia é apenas essa, de assim, poxa, tem alguma coisa a mais aí que talvez tenha. Se você disser talvez tenha alguma coisa a mais, já valeu. Tá certo? Porque eu sei que é difícil, eu sei que é muita coisa, é esperado que muita gente se assuste, é esperado que muita gente ache que é demais, mas assim, eu não tenho como agradar a todos, eu tenho que ter uma linha de contribuição. Entendeu? Assim, a nossa linha é essa. Comentários aqui, faço estudo bíblico e evangélicos, porque sei como ter aprendido e aprofundado aspectos extremamente intrincados, históricos, místicos e sociais. Nunca vi nada disso entre os espíritas. Pois é, meu amigo, é justamente isso. Por isso que eu acho que o pessoal toma um choque, porque parece que isso não é espiritismo, porque ninguém está falando, mas a gente, eu estou fazendo um esforço máximo para mostrar esses vínculos, né? Poderia não ser, mas é. Certo? Estevão comenta, nessa linha eu posso dizer que quase tudo que aprendi é muito superficial. Desta forma, temos que mudar alguns paradigmas. É, assim, eu não posso avaliar o que você aprendeu, mas no geral, sim. Eu acho que a gente não tem o disco. Assim, o nosso desconfiômetro para a grandeza da codificação está desligado. Falando uma linguagem bem básica. A gente pega, lê e acha que faz, e acha que entendeu. O problema não é não entender. Não entender é ótimo. O problema é quando a gente acha que entendeu, meus amigos. Aí a vaca foi pro brejo. Que o sujeito briga e grita e esperneia porque eu li a questão tal, aí você diz de onde é que veio? Ele não sabe. Ele imagina que esgotou tudo o que estava ali. Uma questão que tem 2.000 anos de elaboração e algumas tem 4. Então, se a gente pelo menos acendeu o desconfiômetro, por quê? Porque isso abre espaço psíquico até para os amigos espirituais nos ajudarem. Abre espaço mental para a gente dizer assim, ok, mas será que não tem algo mais aqui? E aí muda. Essa é a questão. Né? Então, o objetivo assim, é esse. Se a gente entender que isso tudo sai do Cristo e que a gente não vai, nos próximos 1.000 anos, esgotar isso, já melhora, porque a nossa relação se torna mais sábia. Não vai se tornar mais, a gente pelo menos olha e diz, não, aqui tem alguma coisa a mais. A história não se esgota aqui. Não é porque eu li a questão A, B ou C e eu tenho uma certa compreensão, isso não significa que eu entendi tudo o que os espíritos estão dizendo aqui. Deixa eu ir devagar. Por exemplo, um exemplo afora, só para a gente entender. Uma das maiores respostas do Livro dos Espíritos é sobre sonhos. Antes de Freud, antes de Jung, antes de todo mundo. Hoje a gente entende que tem alguma coisa a mais no sonho. E até agora ninguém esgotou o assunto. O Freud dá uma contribuição, o Jung dá outra. Ainda estamos longe. Sabe por quê? Porque, por exemplo, a gente pega alguns desdobramentos do Eurípides e não tem psicologia que dê conta. Quer dizer, o indivíduo sai do corpo, vai para determinadas esferas espirituais tão evoluídas e lá ele vê símbolos. E aí? Interpreta para mim, por favor. Porque a gente acha que é tudo literal. Ah, eu saio do corpo, vi o que eu sonhei. Ok, tá certo. É isso mesmo. Mas na hora que você vai para outro planeta e vê um símbolo lá, como é que faz? Como é que resolve? O que é que você entende disso? O que é que esse símbolo significa naquele planeta e o que é que esse símbolo significa para a sua vida aqui na Terra hoje? Estou falando só de um item chamado sonho e sonhos. Só para a gente mudar um pouquinho aqui e não achar que é só isso. Então, assim, o Livro dos Espíritos, ele é um manancial tão profundo que nos cabe ter um pouco de juízo, de humildade, ou pelo menos de lucidez, para não achar ali, tirar o fim de semana e ler o Livro dos Espíritos. Ótimo, agora entendeu? Então, assim, foi um tratamento de choque, digamos assim, mas quem sobreviveu vai ter um pouco de moleza a partir, um pouco, não muito, a partir do próximo encontro. Questões antes de encerrar? Como é que está o horário? Temos ainda 7 minutos, eu vou dar alguns avisozinhos, mas tem um tempinho. Alguém tem alguma questão, comentário? Não? Ok. Ok, vamos continuar então. Eu acredito que vai ser possível, acredito assim, tudo indica, né? Acho que agora nós estamos em 19, acho que talvez se estabeleça mais ou menos nesse número. A gente vai fazer o seguinte: nós vamos tentar uma reunião pelo Meet, talvez suporte. Então, a gente vai avisar direitinho, a gente vai combinar hoje com algumas pessoas do grupo Marcos e aí vamos ver se o Meet dá conta, tá certo? Mas assim, provavelmente no próximo encontro. Descobri que não sei de nada e que a responsabilidade aumenta agora com esse estudo. Que bom, Miriam. A ideia é essa, é descobrirmos realmente, termos um vislumbre da diferença da nossa realidade para um espírito superior. Né? Se a gente é, pelo menos, não vou nem falar do Cristo, porque aí é covardia, mas assim, nós e os espíritos superiores, só para a gente entender assim, o que está acontecendo. Ok. Rápida enquete aqui entre nós, entre vocês. Vocês gostariam que a gente no próximo encontro trabalhasse uma parábola do Cristo? Opção 1. Ou vocês gostariam que a gente trabalhasse o símbolo do Cristo enquanto cordeiro? Tenho duas opções. Vou repetir. Uma opção, a gente trabalha uma das parábolas do Cristo. A outra opção seria a gente pegava o símbolo do cordeiro e trabalharia. Ok. Votem, por favor. Temos um voto no cordeiro, cordeiro, três símbolo, ok, cordeiro, símbolo do cordeiro, uma parábola, ok, dois parábolas, até agora o cordeiro está na frente, não contei, mas só teve duas parábolas, quem quiser dar opinião ainda está na hora. Parábola, vamos lá, gente, parábola. Ok, vamos fazer o seguinte. Na próximo encontro, a gente trabalha o símbolo do cordeiro e no seguinte a gente trabalha a parábola. Tá certo? Então, acho que dá para atender, como teve também bastante gente interessada em parábola, a gente vai pegar uma parábola para trabalhar com vocês. E aí dá para... Então, no próximo encontro, a gente vai trabalhar o símbolo do cordeiro. Se preparem, por favor, tá certo? Vocês que pediram. Vamos trabalhar com símbolo e tentar mostrar isso. Marcelo, assim, o Marcelo pergunta se a gente poderia ter um outro encontro para reunir todo mundo, poder conversar mais. O que acontece? A gente vai tentar esse encontro aqui no próximo domingo, porque de alguma maneira já está estabelecido. Eu tenho realmente muito problema em mudar horário. Assim, não, eu não, eu particularmente não. Normalmente eu consigo me adequar, mas eu já sinto que quando a gente pega um grupo mais ou menos grande e quer mudar horário, é sempre muito complicado, porque aí 70% pode. Aí você diz, tá, o que é que eu faço com os outros 30? Aí os outros 30 talvez fiquem chateados porque queria. Então, assim, o que é que a gente vai fazer sobre isso? Vamos já no próximo encontro tirar um espaço para a gente conversar, né? Enfim, vocês se apresentarem, a gente falar um pouco mais do Grupo Marcos. Talvez seja o um espaço para alguém se integrar, quem queira. Tá certo? E aí, a partir disso, a gente vai vendo como é que integra, né, quem queira no Grupo Marcos. Tá certo? Esse é um curso pequeno, né? Desde o primeiro dia a gente falou que a ideia é fazer um estudo um pouco mais aprofundado. Eu acho que é a melhor forma que existe para as pessoas verem se tem afinidade ou não. E a pessoa pode ter afinidade e achar que não é o momento de se integrar um pouco mais no Grupo Marcos. Então, tudo isso é possível, tá certo? Mas assim, a gente vai, de forma ou de outra, no próximo encontro a gente abre um pequeno espaço. Eu vou ver como é que a gente organiza com o pessoal. Nem que a gente faça um estudo tipo de 1 hora, e aí a última meia hora a gente migra para o Meet e aí vira conversa, a gente conversa. Tá certo? Deixa eu ver aqui, Carlos enviou a mensagem do Eurípides. Eu vi um pouco antes de entrar aqui, tá certo? Eu vou ler e, enfim, se quer uma opinião eu posso dar. Tá certo, Carlos? Boa noite, Fátima Rigon. E você, Carlos, o que tem achado desses encontros? Eu tenho gostado bastante, assim, é algo que me empolga muito, né? Assim, eu me empolgo muito mais, assim, com pessoas como vocês que participam, do que grandes multidões. Então, assim, isso tem mais a ver também com o sentido do trabalho do Grupo Marcos. Acho que é natural, em algum momento, isso pode se tornar popular. Aí é Deus. Mas me empolga muito mais aqui. Hoje nós somos 20 pessoas, né? Tem muita participação, a gente vê que há um interesse sincero, a gente sente uma vibração, sente né, uma energia de interesse. Então, isso para mim é o que importa, assim. Tenho me motivado bastante com a participação de vocês, para ser bem sincero. É um momento que eu aguardo a semana toda. Eu me sinto muito bem. Me sinto muito bem antes, me sinto muito bem aqui, me sinto muito feliz quando eu estou preparando o material. E acho que esse material que a gente está. É isso que. Isso aqui, gente, não é para ser simpático, mas vocês estão participando da produção desse material. Tá certo? A gente está produzindo um material informal, a gente está trocando ideias, né? Isso já está disponível. Mas depois, isso daqui vai se tornar um outro material mais elaborado, né? Essa aqui já é a semente. Eu acredito que é uma boa semente, realmente. Isso aqui depois vai se estender por textos, vai se estender por uma série de outras coisas. Quando vocês se preocupam em entender, quando vocês perguntam, quando vocês trazem dúvidas, vocês já estão contribuindo com o Grupo Marcos, vocês já estão colaborando com as outras pessoas. Porque, assim, tem também outras pessoas que até avisam, entram em contato e explicam, que por conta do horário não vão poder participar. É a história do horário, por isso que é delicado. Na hora que muda, é muito complicado, você acaba ficando alguém de fora, é a vida. Então, assim, é um horário difícil. Eu sei que é difícil, mas é bom que seja difícil, né? Porque já mostra um certo esforço. Eu não sou o Eurípides, mas o Eurípides que pegava pesado. Os estudos do Eurípides era meio-dia, quarta-feira. Vai quem quer. Mas era o Eurípides. Mas, assim, esse horário não foi pensado também para ser difícil, mas foi o que deu certo. Então, quando vocês que estão aqui perguntam, interagem, comentam que tá dando para entender, comentam que está complexo, mas está claro, é um retorno essencial para mim, porque não tem como adivinhar, eu tento. Então, assim, eu me empolgo bastante com a participação de cada um de vocês. Aproveito, já peço, né? Vamos orar aqui pelo grupo. Eu sei que nem todo mundo se conhece, mas pelo grupo, se conhecer alguém do grupo, ora. É muito importante esse ambiente psíquico que está sendo criado. Existem dimensões que a gente, como espírita, às vezes ignora. Nós estamos implantando no movimento espírita um ambiente psíquico fluídico para que esses estudos aconteçam. E essa responsabilidade não é só minha, é de todo mundo que está aqui. As coisas não acontecem só no textozinho, não. Tem a vibração que é necessária. Tem a atmosfera espiritual, para usar um termo de Allan Kardec. Então vocês estão colaborando sim. Tá certo? Vocês estão colaborando e podem colaborar sempre mais com a vibração, com a reflexão, com o entendimento. Então ninguém está aqui, como se diz, né? Como é que é? É de graça, mas não é fácil, né? É de graça, mas não é fácil. Então assim, é de graça, mas não é moleza, né? Então todo mundo está trabalhando já, com certeza. Marcelo pergunta, caminhando para o encerramento, esses nossos encontros desse modo já estão determinados? Haverá formação de um grupo de estudo fixo? Eu gostaria. Marcelo, tudo isso, assim, o nosso compromisso inicial são 12 aulas, né? A gente está terminando a sétima, as seis primeiras já expliquei, e agora a gente já está dando uma guinada. Nossa transição foi entender quem era o Espírito Verdade, que é o Cristo, tá certo? E agora a gente vai, digamos assim, tocar em alguns temas mais específicos, né? No próximo a gente vai trabalhar o símbolo do cordeiro. Depois a gente pode trabalhar o símbolo do leão, que é bem afeito ao Apocalipse também, tá certo? E vamos trabalhar algumas parábolas. A gente, de alguma forma, conclui com 12 encontros. A gente pode continuar, vai depender do grupo. Tá certo? Então é importante a gente depois se conhecer e ver quais são as propostas que surgem. A gente vai ter outro módulo, sim, né? Porque o Grupo Marcos sempre tem uns 5 módulos. Aí a gente vai discutir se a gente vai todo mundo para o outro módulo, se a gente forma um grupo de estudo continuado. Tem várias possibilidades que, à medida que vá caminhando, né? Hoje a gente deu o passo, hoje a gente entrou na segunda metade, né? Começamos o segundo tempo. Então, assim, há quem diga que vários espíritos falam em nome do Espírito da Verdade, é correto? Olha, eu acho que é errado, porque vários espíritos estão falando do Cristo. Se você disser que um João Evangelista falou em nome do Cristo, eu ainda fico ok. Um Paulo, ok. Mas assim, as interpretações do Espírito da Verdade, Carlos, então, tem para todo gosto. Tem para todo gosto. Tem para todo tipo e gosto. Tem gente que diz que é uma coletividade, tem gente que diz que é Beltrano, que é fulano, mas assim, é o que eu digo, é perturbação, me desculpa. O Espírito da Verdade, a comunicação dele é individual. E mais, tem várias descrições dos Espíritos dizendo aquele que todos veneramos, o Espírito da Verdade. Quer dizer, como é que é um coletivo se é todos que veneramos? Entendeu? Deixa eu falar uma coisa para vocês importante. Vocês sabem quem é o guia espiritual de Kardec? O anjo da guarda de Kardec? Alguém sabe? É o Espírito da Verdade. Como é que o sujeito tem o anjo da guarda coletiva? Aí avacalha, né, gente? Quem é ter o anjo da guarda é aqueles 300 que estão por ali. Bom senso. Imagina, você perguntando, quem tem o anjo da guarda? Ah, é um coletivo aí, deve ter uns 350, 400 espíritos ali no meio. Então, assim, os espíritos se referem ao Espírito da Verdade como uma individualidade. Isso está na Revista Espírita, está em todo canto. Eu não estou trazendo porque eu já estou trazendo coisa demais, tá certo? Mas está lá. O Espírito da Verdade é um espírito individual que se comunica individualmente com Allan Kardec. E é o espírito que é o anjo da guarda dele, que cuida diretamente dele. Então, assim, é por isso que eu digo, às vezes a gente não precisa de conhecimento, a gente precisa de equilíbrio. Porque as discussões que nós temos no movimento espírita, a maioria é falta de equilíbrio, é lei, assim, poxa, Kardec está dizendo que é Jesus. Aí você ouve de tudo, não, porque Kardec disse que era Jesus no Livro dos Médiuns, e aí depois publicou o Evangelho segundo o Espiritismo e mudou de ideia. Como assim? Ok, pode mudar de ideia? Pode. Registra. Kardec, quando muda de ideia, registra. Se Kardec tivesse achado que não era Jesus, você acha que ele ia deixar as edições subsequentes do Livro dos Médiuns? Não, gente. Ou Kardec tirava, ou Kardec dizia, isso é o que eu pensava até o ano tal. Depois eu passei a entender assim, é óbvio. A gente não está falando de coisa elementar. Kardec, quando mudou de ideia, por exemplo, sobre o que era possessão, ele escreve, diz, olha, antigamente eu pensava sobre possessão assim, agora eu estou pensando assim. Fechou o assunto. Kardec nunca mudou essa edição do Livro dos Médiuns, Kardec nunca fez um adendo, Kardec nunca apagou isso, Kardec nunca explicou isso. O que Kardec explica é, por ser um nome excepcional, eu não vou ficar usando toda hora. Tá lá, acabei de ler para vocês. Ah, mas eu quero acreditar que o Espírito da Verdade é o José da Silva Pereira dos Santos. Meu filho, seja feliz. Assim, sabe, ninguém tem a obrigação de mudar o pensamento de ninguém. Agora, se você levar a sério o que Kardec disse, não tem muito espaço para interpretação. Pega um ateu lúcido, que sabe ler e que tem a mente equilibrada, e pede para ele ler e pergunta, quem é esse aqui? Pois é, o Cristo. Ele fez uma nota de rodapé desse tamanho para dizer assim, olha, eu acredito que seja Jesus, mas eu não vou usar o nome do mestre levianamente. O que ele está dizendo é isso, olha, é Jesus, mas isso aqui não é brincadeira. Eu não vou simplesmente publicar como se fosse um espírito a mais. Precisa de uma explicação. Precisa de uma explicação. É isso que ele está dizendo ali, quem quiser reler. A mensagem é essa. Aí ele publica depois a mesma mensagem e bota o Espírito da Verdade, onde ele antes ele já explicou que não vai ficar usando o nome do Cristo toda hora, porque é um nome que merece respeito. E isso é a tradição judaico-cristã. Respeita a certos nomes. Não é o exagero no sentido assim, é um pouco mais extremado a tradição judaica. Eles não falam o nome Deus. Por respeito, você não pode estar falando o nome de Deus assim. Então aquilo que a gente resolveu botar um bocado de vogal no meio e ler Yahvé ou Javé são apenas consoantes. Por quê? Porque o nome de nós não somos dignos, tem uma beleza por trás. Né? Pode ter uma coisa superficial, mas tem uma beleza por trás. Nós não somos dignos de estar toda hora falando o nome do Criador do Universo. Então ele substitui o tetragrama, que não tem pronúncia, porque só é consoante, é impossível pronunciar, pela palavra Adonai, que significa Senhor. Por respeito. Assim, não, esse nome aqui não dá para estar brincando com ele. Então Kardec, em alguma medida, mantém essa tradição. E diz, olha, o nome do Cristo não dá para estar brincando com ele. Não dá para dar espaço para que as pessoas brinquem com esse nome. Não dá para permitir, minimamente, que venha os avoados do futuro, espírito ou não, e queira ficar usando o nome de Jesus a qualquer tom. Por uma posição de dizer, olha, isso aqui é muito grave, isso aqui precisa de muita ponderação. Jesus é isso. Quem não for doido vai ver a mesma mensagem lá e vai entender que eu estou falando do mesmo espírito. Mas por uma questão de respeito, eu vou usar aqui um tetragrama, eu vou usar um nome simbólico para não ficar desgastando o nome do mestre. É a mesma tradição. Agora o sujeito não conhece a tradição do Antigo Testamento, não conhece nada, aí começa. Aí é que eu digo, pega e diz, não, peraí. Vou elaborar aqui uma teoria muito especial. Aí vem essas asneiras. Gente, é a mesma mensagem, então Kardec está mentindo. Kardec mudou de ideia, se ele tivesse, ele tinha que ter avisado, né? Porque aí haja mediunidade, né? Vou me concentrar aqui, né? Dia tal, Kardec mudou de ideia, vira palhaçada. Então, é a mesma tradição. Existem nomes que merecem muito respeito. Existem nomes que não podem estar sendo usados a 3x4. É isso que Kardec disse educadamente ali. Mas o nosso problema com Kardec é que Kardec é muito educado. Aí o povo parece que não entende. Né? Por isso que quem sabe um dia, quando eu tiver velhinho e puder falar um bocado de coisa que eu não posso falar agora, eu não faço uma tradução bem legal disso. Assim, olha, Senhor Espírito Inferior, a sua boca é suja. Você não pode estar falando o nome de Jesus toda hora. Por isso, vamos chamar de Espírito de Verdade, pá, porque a tua boca é imunda. A vontade é essa. Se você não entendeu, faça. Eu agora vou. Chama, no interior do Ceará, o Domingos conhece melhor do que eu. É da cidade perto da do Domingos, nada a ver com ele. Tem uma figura folclórica chamada Seu Lunga, que morreu há pouco tempo, que era realmente um velhinho bruto. tem muitas piadas, né? O povo também exagera. Mas, assim, às vezes dá vontade de, assim, olha, o que Kardec está dizendo é o seguinte, nossa boca é imunda. Nossa mão ainda está suja de sangue. Então, não vamos ficar falando o nome de Jesus à toa, né? Vamos respeitar quem merece respeito. É isso. Só que ele fala com elegância, né? Ele fala assim, né? Fala sem ofender a nossa inferioridade. Né? Aí ele diz assim, né? Jesus, um espírito puro por excelência e tal e tal. É por essas considerações, quer dizer, que Jesus, um espírito puro por excelência, que só comunica raramente, que temos sempre evitado publicar o que traga esse nome. Quer dizer, por ser um nome tão excepcional, de um espírito realmente puro, a gente evita, está toda hora botando esse nome. E julgamos que ninguém será cuidadoso excessivamente no tocante a publicações desse gênero. É isso, gente. Então, assim, enfim. Vamos lá, se eu chegar aos 70 anos, vocês vão ver aí essa minha tradução. Mas por enquanto é só entre os amigos. Ok. Jesus se apresenta a Kardec. Para ti chamo-me verdade. Isso. Exatamente. Não, assim, ótima, ótima lembrança, Fátima. É porque, assim, gente, tem dezenas de provas, dezenas. Se quiser, depois eu posso até organizar e mandar para vocês. Eu evito trazer aqui para a gente, só se vocês trouxerem, a gente comenta, porque senão o tempo não dá. Mas é isso. É o anjo da guarda de Kardec, é o espírito familiar de Kardec, é o espírito amigo de Kardec. Aí Kardec pergunta para ele, a sua ajuda concerne, tem a ver com questões materiais? Aí é uma resposta de mãe. Ele diz assim, se eu não me preocupasse com as tuas condições materiais, isso significaria não te amar. O que é que ele está dizendo? Eu te amo. É claro que eu me preocupo com quanto você tem no bolso, meu filho. Eu te amo, eu estou preocupado com a sua alimentação. Eu te amo, eu estou preocupado com as tuas contas também. Isso é o Cristo. É o mesmo Cristo que estava lá com os braços atravessados, as mãos atravessadas com prego, com os braços abertos. E olha, não estou dizendo que é Maria, mas é a mesma lógica. É dizer assim, mulher, eis teu filho, filho, eis tua mãe. Quer dizer, eu também me preocupo com as realidades concretas da vida. Eu não sou um doidinho alucinado que faz de conta que é tudo ilusão. Não, isso aqui é sério, dói. E eu sei que as coisas materiais te atingem, abalam o teu coração, porque tu está encarnado. Então, isso também faz parte da minha preocupação. É o que o Espírito Verdade diz para Kardec. Não é um coletivo. É um amigo, é um irmão. Meus amigos, adorei estar com vocês, já passei demais aí, então eu tento sempre respeitar, hoje eu me empolguei. Espero que vocês tenham, né, refletido, gostado. Quem achou difícil, está sempre gravado, então, por favor, né, vê de novo. Conto com vocês, conto com a prece de vocês para o nosso grupo, para mim, que preciso. Né? Acho que todo mundo, enfim, a maioria deve precisar também. Assim, a gente vai ter um encontro já no próximo domingo. Vamos fazer uma lista de oração. É o mais importante. Orar, pedir ajuda de quem pode dar. Do Cristo, de Kardec, do nosso anjo da guarda. Amanhã, mais alguma questão a gente responde. Se Deus quiser, amanhã a gente vai mexer no site. Se der tudo certo, amanhã a gente já publica todos os cursos. Vai ter feito uma atualização, às vezes engancha. Mas essa semana há de sair os outros cursos do Módulo Cristo. Para quem queira, eles são bem mais leves do que esse. Quem está começando agora é porque já pegou a casa pegando fogo. Mas assim, os outros são bem mais leves, eu acho que vai ajudar bastante vocês, gente. Quem está com alguma dificuldade, os outros módulos são bem, bem mais simples, vocês vão ter muito mais facilidade. E aí, se tiver um grupo interessado, a gente combina, vocês fazem o módulo todo e a gente faz uns dois encontros para tirar dúvida. Aí a gente pode ver um outro horário e ver isso. Pessoal, muito obrigado por ter ficado até agora, desculpa eu estender um pouco. Estou muito feliz com o nosso grupo, Deus nos ajude a formar um grupo coeso, que se Deus quiser vai atravessar aí os meses e os anos, né, nos ajudando para que a gente percorra o caminho largo e reto que leva a Deus, segundo o Espírito de Verdade. Deus nos abençoe, gente. Até amanhã no WhatsApp e até o próximo domingo também, se Deus quiser.